Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Olá, está começando mais um OgoCast, seu podcast aí semanal, onde eu vou trazer aqui alguns pensamentos que eu tive durante a semana, coisas que eu pensei, coisas que eu quero filosofar sobre, coisas que eu quero só desabafar e colocar pra fora, e aí você não tem nada a ver com isso, mas você vai ter que, se você quiser, obviamente, ouvir, e é isso. Lembrando o seguinte, gente, falando um negócio aqui muito importante, que sexta-feira agora, minha música nova, Mycelium Dreams, chega em todas as plataformas digitais, então você tem aí, de novo, falei que você tem que, mas você não tem obrigação nenhuma, estou falando isso apenas por propósitos enfáticos, tá? Então você tem que ir no link que tá na minha bio, e que tá na descrição desse podcast aqui também, e fazer o pré-save da minha música Mycelium Dreams, que sai aí às 8 da noite de sexta-feira. Eu acabei no podcast passado falando um pouco sobre os significados. Eu tava ali filosofando sobre alguma coisa que já não me recordo tão bem mais. E aí eu decidi que seria importante falar sobre a música, porque acho que eu tava falando sobre coisas que a gente acha na vida, coisas que a gente perde na vida. Será que era isso? Ou era sobre terapia? E aí eu acabei chegando no ponto que é o que eu falo e menciono na música, assim. Enfim, essa faixa, ela é uma faixa que... uma das últimas faixas que eu escrevi, assim. Nem sempre eu lanço tudo que eu... a última música, mas... essa foi uma música que me bateu muito, assim, e... enfim, ela é sobre relacionamento, ela é sobre vida, ela é sobre dar seguimento às coisas, não parar, não ficar estagnado em sentimentos, em coisas que podem ter te traumatizado e te paralisado. Enfim, quero que vocês se sintam à vontade aí pra fazer esse pre-save, porque fazendo pre-save vocês me ajudam muitíssimo. E é isso. Gente, esse semana passada também não teve um episódio de Apogeu, não teve um episódio lá no podcast Aura Verso. Se você não sabe o que é o podcast Aura Verso, é um outro podcast que eu tenho, onde é um podcast storytelling, onde eu estou publicando semanalmente capítulos narrados do meu novo livro Apogeu, de forma inédita, assim. Então você pode não só ouvir pelo podcast Aura Verso, como você pode ler também lá pelo Wattpad. Só que semana passada não tivemos episódio, porque inclusive foi um motivo de eu me sentir um pouco chateado, assim, e fracassado por não ter conseguido concluir a tempo. E eu odeio não perder o prazo e não conseguir, mas é que realmente o trabalho e as obrigações maiores da minha vida estavam numa demanda... enfim, e hoje é segunda-feira que eu estou gravando esse podcast e eu já estou aqui absolutamente nervoso. Mas vamos ao que importa, vamos falar aí sobre algumas coisas. A primeira coisa que eu tenho pra falar aqui nesse podcast, gente, é sobre frio, tá? Porque, assim, eu tenho essa impressão de que eu não sou feito por frio, cara. Tipo, eu não consigo me adaptar tão bem assim, sabe? Tipo, eu sinto que eu sinto mais frio que a maioria das pessoas, e que o frio me deixa fraco. Eu não sei explicar, assim. Eu sinto que o frio me deixa mais numa vibração mais baixa, o que faz até sentido fisicamente falando, mas que, né, eu não tô exposto ao frio, sabe? Eu estou agasalhado, estou na minha casa. E mesmo assim eu sinto que eu fico numa vibração mais baixa. Na real mesmo, gente, eu tô passando por uma coisa muito louca da minha vida, que é, tipo, todo dia que eu tô muito triste, o dia fica fechado, assim. Eu não sei se vocês já entraram nessa pira, não. Mas parece que o tempo está respondendo ou de alguma forma manifestando o meu humor, assim. Então, tipo, segunda passada, por exemplo, era um dia que eu tava muito triste. Aí foi um dia que foi muito, muito fechado. Foi um dia, assim, extremamente fechado. Hoje não tá um dia fechado. Assim, tá um dia fechado, mas de nuvens, assim. Mas não está um dia escuro, assim, pra ser 8h38 da manhã. Então, é isso. Mas eu sinto que tá só bucólico o dia hoje. Não está triste, entendeu? Mas teve, cara, não é só a primeira, né? A segunda vez. Terça-feira passada era um dia que eu estava assim bem fuen, assim, bem malzinho, pelo menos de manhã. E aí eu voltei, e aí eu voltei a Paulista inteira, porque eu fui buscar o Presto. E aí eu voltei a Paulista inteira. Inteira não, né? Metade dela. Embaixo de garoa, com um cachorro na mão. E parecia que eu tava, tipo assim, tendo que lidar com, sei lá, parecia que eu tava num videoclipe, assim, sabe? Porque, muito estranho. É isso. Porque eu tava muito triste, pensativo. Quando você tá andando na rua, assim, você fica muito pensativo e tal. E aí parecia que eu tava que eu tava no perfeito cenário pro que eu tava sentindo, entende? Enfim, loucura da minha cabeça. Mas esse negócio de frio me dá sensações estranhas também. Tipo assim, eu não consigo tomar muita água. Eu quero tomar banho toda hora. O que é o contrário, né? Porque tem gente que não gosta de tomar banho no frio. Eu sou meio contrário. Eu quero... Sorry, guys. Eu quero tomar banho toda hora. E eu sei que, tipo, sim, a parte ruim é quando você sai do banho. Mas pra mim, eu saio do banho muito melhor, mesmo que eu saia um pouco com friozinho, assim, do que... Porque a parte interna do meu... Será que eu sou, tipo, um lagarto? Será que eu sou um reptiliano? Que, tipo, a temperatura do corpo não se ajusta. Quer dizer... Temperatura do corpo. Não tem temperatura interna. Não tem um negócio assim que os répteis têm. Eu acho que eu sou um reptiliano, gente. Eu acho que diante disso temos uma prova concreta aqui. Cara, porque eu saio do banho e aí a minha pele ainda tá quentinha, assim, sabe? Eu prefiro tomar tipo 8 banhos no dia do que não tomar nenhum por causa de frio. Nossa, eu tô bocejando muito porque eu acabei de acordar. E aí tem uma coisa do frio também que me dá raiva, que é fazer xixi toda hora. E eu não tô tomando tanta água, porque como eu já disse, eu não me hidrato muito quando eu tô com frio. Então... Ai, sei lá, gente. Não sei se eu... Seu curto, sabe? Ai, no frio a gente se veste melhor. Ai, meu cu, não quero me vestir com 60 coisa na... Não, 200 casaco. Ai, gente, tenho preguiça. Nossa, gente, a melhor época do ano é o outono. Não tem como, tipo, é o outono. Tipo, é março. É o melhor mês da vida, assim. Que não é nem aquele calor insuportável. E também não é nem o... Esse frio... demoníaco que faz essa porra dessa cidade aqui que ninguém aguenta mais. Nossa, gente, não. Que preguiça. E aí, por exemplo, tudo fica mais difícil no frio. Tudo. Tipo, se eu vou lavar a louça ali, eu já penso, essa água vai estar congelante. Eu estou com zero vontade de lavar esta merda. Então afeta muito o meu humor, assim, sabe? O frio. E não é que, sei lá, me deixa com... com preguiça de fazer as coisas, me deixa com preguiça de levantar, sabe? E parece que nunca a roupa é suficiente. E eu tenho uma questão também, que é a seguinte: eu sou muito friorento, mas eu não consigo dormir de roupa. E eu não consigo dormir de roupa não por causa de calor, Eu não consigo dormir de roupa por causa que eu sinto que ela me prende, me segura. Então, eu preciso dormir com frio. Eu opto por dormir com frio. Entendeu? Eu opto por dormir com frio. E do que... Mas eu, pelo menos eu continuo... Me sinto mais livre, assim. E aí, normalmente, quando eu acordo... Eu tenho que vestir a minha roupa na cama, assim, embaixo do cobertor. Pra eu poder levantar, de fato. Ai, gente, não. Frio... sei lá. Assim, eu tô falando mal horrores, mas eu sou aquela pessoa que vai chegar o verão e eu vou falar assim... Ai, calor. Quero que morra. Mas... Assim... Sério, gente. Sério demais, assim. Frio pra mim não tá dando. Já pode estar ajustando essa temperatura aí pra gente, porque olha... Não tá legal. E aí, eu, por exemplo, tô com frio agora e, mano, tô com duas blusas. O que que eu preciso pôr dentro da minha casa pra me sentir confortável? Um moletom em cima disso tudo que eu já tô e um cobertor por cima? Sabe... Aí a minha mobilidade vai ficar toda prejudicada. Aí o meu pé gelado. Aí eu vou ter que ficar usando uma meia dentro de casa. É isso? Produção, confirma aqui pra mim. Entendeu? Então assim, queria deixar aqui notificado mesmo o meu nível de descontentamento com esse negócio do frio, tá? Não tô achando muito producente, não. Ok? Se vocês têm alguma questão aí sobre o frio, deixa nos comentários aqui embaixo do podcast. Fala aí o que vocês acham, se vocês acham que é um grande surto na minha cabeça. Se você acha que o frio é muito legal, tem problema, né? Mas se você acha aí, deixa aí nos comentários o que você acha disso aí. Gente, eu estou me relacionando com uma pessoa nova, né? E aí... Eu percebi que ontem aconteceu uma coisa que me fez eu sentir uma coisa, assim, adolescente. E eu acho que já que a gente tá no mês do orgulho, existem algumas coisas sobre ser adolescente e ser gay que eu queria expor aqui. Porque eu acho que, pelo menos assim, adolescente e ser um homem gay cis, assim. Porque... tem umas coisas que só a gente vive. Então... É óbvio que essas vivências não se aplicam a todas as pessoas LGBTs, como eu já falei. Mas, cara, é muito louco, porque de repente me vi como um adolescente. E aí eu vou trazer já daqui de novo a mesma reflexão que eu trouxe no podcast passado e que se aplica aí nos conceitos da minha música My Silly Dreams, que sai nessa sexta-feira. Que a gente não se transforma, a gente não vira outra coisa. A gente só cresce em volta do que a gente já era. Então, a gente se transforma em tamanho. A gente não se transforma em essência. E, às vezes, a gente se esquece. Às vezes, a gente não entende muito bem a diferença entre esses dois conceitos. Então, tipo assim, aquele adolescente machucado... Por que que eu tô falando isso? Porque aquele adolescente machucado ou aquela criança que tinha alguma questão, ela ainda tá aí. Ela só tá mais no seu interior agora, só está mais no seu núcleo, ela não está tanto na superfície. Mas tá tudo aí. E aí, o lance é o seguinte, eu estou saindo com esse rapaz que mora aqui no prédio. E aí, ele é mais novo que eu. E ele tem uma... Mamãe. Não, todo mundo tem uma mãe. Quer dizer, deveria ter. Ou, enfim. Ah, vocês entenderam. Enfim, ele tem a mãe dele e aí a mãe dele veio passar um tempo aqui. E aí... Eu os encontrei. E, tipo assim, a gente não tem nada, nenhum status de relação definido e tal. E, enfim, não haveria problema nenhum de eu encontrar ele e a mãe dele e eu simplesmente dizer bom dia e seguir, sabe? Tipo, não existia nenhuma implicação. A mãe dele sabe que ele é gay, etc. Não existe essa questão, entendeu? Tipo, não... Realmente, eu agi num modo superante adolescente gay, assim. Que, tipo assim, eu tava voltando com o Presto do passeio para a frente do prédio. E lá estava ele saindo com a mãe dele. E aí eu gelei. Eu congelei, assim. E aí a mãe dele apontou pra mim. Provavelmente porque ele já tinha falado de mim pra ela, E aí eu literalmente congelei. Eu fiquei assim, o que que eu faço agora? E aí, gente, aí eu vou ter que contar uma história aqui, porque, ó, quando eu era... Acho que foi minha primeira namorada da vida, foi meu primeiro namorado. Meu primeiro namorado, a gente namorou só um mês, assim. E por que que a gente namorou só um mês? Porque, basicamente, rolou um lance bem traumático, assim, pra ele, no caso. A gente começou a namorar e... E aí eu... Teve um dia que eu levei ele lá pra casa. E aí a gente tava lá ficando e tal, não sei o quê. E aí meu pai chegou, e aí... Enfim, a gente tinha que fingir. E aí eu dei uma leve tentativa de esconder esse menino do meu pai lá no meu quarto. Meu pai descobriu, e aí foi uma situação meio chata. Que meu pai falou assim, vai embora daqui e tal. Meu pai foi meio enfático, assim, e não foi agressivo fisicamente, mas... Enfim, o menino ficou com medo, sabe? Eu entendo, tipo, se eu fosse ele naquele lugar, eu ficaria com medo. Então tem umas coisas de você ser gay, adolescente, assim, pelo menos da minha geração, que, né, que hoje em dia as coisas são mais fáceis, né? Porque eu fico vendo vídeo no TikTok aí de casal na escola, abertamente e não sei o quê. Gente, eu fui me assumir pro meu melhor amigo no primeiro ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio, eu tinha me assumido pra outros amigos. E no terceiro ano, tipo assim, todo mundo sabia? Sabia da minha sala, assim. Mas era muito bullying ainda que eu sofria. Era muito comentário. Eram comentários ignorantes, assim. Era tipo, eu ouvia coisas do tipo... Ah, o John quer ser mulher, assim, sabe? Tipo... sabe? Era o tipo de comentário homofóbico extremo, assim, que você não consegue nem... E que é normalizado, porque, sabe, tipo, enfim, tanto, inclusive tem uma vez que eu fui pra coordenação, porque as duas meninas que estavam diariamente me chamando de baitola, de gay, de viado, de nomes pejorativos, assim, tinham ido reclamar que eu tuitei sobre elas, e aí eu fui chamado lá. Que eu estava praticando cyberbullying. Vocês acreditam nessa história? Eu fico chocado. Ai, ai. Enfim. E aí, nossa, já perdi o ponto. Onde eu tava? Ah, tá. E aí eu tava me sentindo... Eu me senti muito um adolescente, assim. Mas, concluindo a história do namorado. E aí a história do namorado foi que, tipo assim, ele ficou... Eu pedi milhões de desculpas pra ele, né? Por ele ter passado por aquilo na minha casa e tal. Mas eu sinto que ele ficou com muito medo, assim. Ele ficou com um medo real do meu pai. E aí a gente terminou. Com um mês. Foi meu primeiro namorado. E eu gostava muito, 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 muito dele. E é isso. Histórias tristes. Não, mas tipo assim, a gente se encontrou depois de novo. A gente se segue no Instagram hoje. Então tá tudo bem, tipo... Foi algo que demorou um tempo pra ser processado e superado, mas foi, de fato. Hoje eu entendo que a gente não tem muito a ver e tal. Mas, voltando aí ao meu relacionamento agora. Gente, eu estava num relacionamento de quase 7 anos. Então, assim, eu estou voltando a me relacionar agora e aí algumas coisas estão me bombardeando novamente, assim. E aí, na verdade... Esse meu relacionamento com essa pessoa está sendo, sim, está sendo uma oportunidade incrível de eu estar reaprendendo tudo, sabe? De eu ser menos paciente. Eu acho que aconteceu uma coisa meio injusta, assim, porque eu meio que saí do meu relacionamento querendo que as minhas novas relações começassem no mesmo ponto em que eu tinha parado, sabe? E isso não é muito correto, né? Ético, nem justo com as outras pessoas. E aí, enfim, eu já faz um tempo e eu já estou em processo de entender essas coisas. Mas o mais louco são essas coisas que eu não teria como imaginar que se abateriam sobre mim novamente, sabe? Esse medo de... Medo de mãe, de pai, de... de ser um namorado escondido, sabe? E muito sem motivo também, assim. Cara, tem 30 anos, pelo amor de Deus, sabe? E é muito louco. Então, eu acho que eu tô falando isso pra deixar, assim, de alguma forma registrado o quanto a gente carrega coisas, né? A gente carrega coisas que a gente acha que não foram uma questão, não foram um problema, não foram uma coisa. Porque, por exemplo, eu contei a história desse meu namorado, mas no caso, quem ficou mais traumatizado, pra mim, teria sido ele, né? E não foi, tipo assim, eu fiquei pensando depois sobre situações que se aplicavam a essa questão na minha vida. E teve algumas, assim. Teve um outro, acho que meu segundo namorado, que tipo assim, a mãe dele não aceitava muito bem. E aí eu dormi na casa dele, e aí, tipo, de repente lá estava eu no café da manhã com um chupão no meu pescoço, na mesa de café da manhã com a família branca dele. E eu tava quase, sabe, tipo, eu tava morrendo de medo de ter uma atitude minimamente diferente e aquilo fazer o pai dele levantar da mesa, me pegar pela gola da minha camiseta e me bater, sei lá, sabe? Nossa, situações assim que eu nem me lembrava direito. Teve outra situação onde eu tive uma briga muito feia com meu pai, porque ele de novo foi... Não tratou bem, assim, um garoto que eu tinha levado. Mas dessa vez, assim, eu já era assumido. Dessa vez eu já era, sabe? E aí, enfim, foi uma coisa um pouco traumatizante. E aí é bizarro, porque ontem eu estava passando com meu cachorro no meu apartamento, que hoje eu moro sozinho, em São Paulo. E, de repente, eu sou abatido por esse sentimento de novo. Muito louco. Então é isso, gente. Voltando aí ao primeiro ponto do primeiro episódio. Façam terapia. Porque a gente carrega muita coisa e a gente às vezes não consegue processar. A gente não consegue entender quando essas coisas voltam, sabe? E eu acho que faz parte do nosso... Faz parte da nossa responsabilidade com nós mesmos. Com a gente mesmo. A gente tem responsabilidade... A gente tem essa maneira de achar que a gente só tem responsabilidade com os outros e com o mundo. E a gente tem responsabilidades com a gente mesmo, porque a gente precisa sobreviver. Eu sei que a gente tá numa onda aí de... Não, não quero sobreviver. Gostaria de não estar vivo. Às vezes a gente pensa algo assim. Não que a gente queira tirar a própria vida, mas que a gente... Às vezes a gente sente que... E se a gente não tivesse existido, sabe? Eu entendo isso, porque o mundo é um mundo difícil. Viver não é fácil. Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade com a gente, que é o autoconhecimento, sabe? A gente é um tanto quanto irresponsável a gente ficar nesse mundo que já é muito difícil de se viver e a gente não se entender como parte do universo, como indivíduo, sabe? Porque isso só causa mal às pessoas, a quem tá próximo de você. Isso só faz mal pra você... Também, pra você mesmo. Então acaba que... No fim das contas, as pessoas que você fizer mal, elas vão só... Continuar sofrendo e estando mal. Ou elas vão simplesmente deixar você ou se afastar de você, enfim... Tomar outra direção na vida, que inclusive tem tudo a ver com a minha música novamente. Mas eu acho que, em vez da gente ficar tentando mudar o mundo, em vez de a gente ficar tentando mudar as pessoas, em vez da gente ficar tentando mudar... Cara, se todo mundo assim, se propusesse a abraçar essa responsabilidade, que ela é muito mais de microcosmo do que de macrocosmo, que é você se conhecer, entender-se, sabe? Cara, o mundo não seria tão difícil assim, sabe? Não seria tão difícil assim viver, entendeu? Enfim, e aí a gente chega no último assunto de hoje, que é: ontem eu assisti o primeiro episódio da última temporada de Black Mirror. Gente, eu assisti só um, porque eu sei que eu quero assistir com calma, quero assistir um episódio cada vez pra ir processando. Porque acho que antes eu maratonava Black Mirror, assim, e eu saía meio inerte, assim. E eu já saí meio inerte. Porque, velho, eu não quero, como eu falei no último episódio, eu não vou ficar mais dando spoiler aqui das coisas que eu vou recomendar aqui pra vocês. Não quero ficar contando aqui porque eu me sinto idiota. Mas existe esse episódio, e aí eu nem sei se é o primeiro episódio, na verdade, porque a Netflix tem um negócio, às vezes, em séries antológicas, que é de trocar os episódios de ordem dependendo de qual usuário você seja. E o mais louco é que isso tem muito a ver com o que o episódio fala. Mas, enfim, o episódio que eu vi ontem se chama John's Awful. John é terrível. E é... Mano, é um episódio muito, muito, muito Inception, assim, muito A Origem, assim. E aí é... Era já o que a gente tava imaginando, que essa temporada talvez ia focar aí em coisas de inteligência artificial e em algumas coisas dentro desse universo. E aí é muito foda como esse episódio em específico conseguiu criticar várias coisas. E aí é várias coisas tão atuais. Tá bom. Várias coisas muito atuais e é porque a minha caixinha aqui da Alexa começou a falar do nada. Como se eu tivesse perguntado alguma coisa pra ela, mas eu não perguntei. Inclusive, gente, eu mudei o nome da minha Alexa. Eu mudei o nome dela pra Echo. Porque... E aí mudei a voz de feminina pra masculina. Olha que louco. Tem como fazer isso, tá, gente? Mas eu queria que tivessem mais vozes, tipo Waze. Eu ia me divertir muito. Enfim, retomando o ponto. Esse episódio, cara, pra mim esse é o propósito de arte, assim, porque é muito... Você sai realmente pensando, sabe? É muito louco pensar que existe uma série feita pra você sair pensando sobre o mundo, né? Porque eu acho que a maioria das séries, elas têm um trato com elas mesmas que é... Eu vou parecer com o mundo real, mas eu ainda vou colocar coisas aqui pra fazer você escapar da sua realidade. Então, eu vou mostrar essa personagem aqui que tem um trabalho parecido com o seu, tão chato quanto, e que é tão infeliz quanto você. Mas eu vou mostrar a vida dela com uma estética bonita e com uma trilha sonora legal. E ela vive numa cidade bonita, então, assim, ainda assim a vida dela é melhor. E aí isso é um jeito da gente escapar. E aí até as relações e os conflitos narrativos que esses personagens vão ter. Isso quando não é uma série extremamente escapista, extremamente ficcional no sentido assim, fantástico e sobrenatural, sei lá. Mas eu tô falando de séries que se proponham a ser mais realistas. Elas ainda têm muito escapismo. Eu acho que o ponto é esse. Séries que são realistas ainda sim são muito escapistas. E aí, Black Mirror não. Black Mirror se utiliza de narrativas e de enredos, às vezes extremamente escalafobéticos, às vezes extremamente ficção mesmo. Tipo, extremamente fantásticos, extremamente fantasiosos. E ainda assim fazem você pensar sobre a sua realidade, fazem você terminar esse episódio e você sair pensando sobre o mundo, ou nem só sair, você se pega pensando sobre o mundo real, sobre o que você vive, enquanto você assiste. Eu acho isso extraordinário, assim, porque, sendo muito sincero, gente, talvez seja ignorância da minha parte, mas eu não sei de outra série que faz isso, sabe? Eu sei, talvez, de séries que se propõem a fazer isso ali no último finalzinho, sabe? Do episódio, e que te joga uma provocaçãozinha aqui e ali. Mas Black Mirror se propõe a fazer isso do início ao fim. Você já começa a ver um capítulo de Black Mirror pensando em como aquilo é uma crítica para a nossa realidade, para a nossa sociedade hoje. Isso é muito extraordinário. E eu acho que isso é muito poderoso. E é muito incrível o que a gente vê ali. E aí eu só vi esse episódio. E eu tô muito curioso pra ver os outros. Eu acho que eu vou ver mais um hoje, à tarde. E é impressionante como isso é aterrorizante até, assim. De como a gente, às vezes, se escapa demais da realidade. Eu falo enquanto dramaturgo e escritor que ama escapismo, sabe? Eu adoro jogar a realidade, dar uma pausada na realidade e me embarcar num mundo de fantasia, assim. E que mesmo ali dentro desses mundos de fantasia, se eu jogo algumas provocações sobre desigualdade social ou sobre saúde mental, igual é o caso, sabe? Até as minhas músicas, sabe? Minhas músicas são sobre mim, sobre o que eu penso, mas ainda assim eu tô ali colocando provocações sociais interessantes. Sobre o cyberpunk é sobre saúde mental e tem esse caráter de desmistificar algumas coisas a respeito da saúde mental. Então, assim, por mais lúdico que seja, tem alguma coisa ali, mas ainda assim eu sinto que eu crio essas coisas pra você, num primeiro momento, você se descolar da realidade, você esquecer. E aí lá depois você sair mais leve pensando sobre, já que você vai ter que voltar, leva isso daqui, sabe? Mas Black Mirror não é assim, não é assim que funciona, sabe? Eu acho... Enfim, como roteirista, assim, eu acho incrível. Acho incrível mesmo, assim. Acho incrível como a série conseguiu aos poucos criar esse imaginário no público que você vai assistir os episódios já com esse entendimento, assim, sabe? Enfim, assistam... Deixa aqui nos comentários, se você assistiu esse episódio, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você pensou, se tem alguma reflexão que você acha que seria legal trazer até pra um outro episódio, porque acho que tem coisas em Black Mirror que dão facilmente temas de outros episódios pra gente refletir, pra gente colocar aqui no podcast. E se você tem coisas também pra falar sobre tudo que eu falei aí, sobre ser um adolescente gay, coloca aí também nos comentários. Enfim, gente, usem os comentários, pelo amor de Deus. E é isso, eu vou deixando esse podcast por aqui. De novo, vou ressaltar aqui, por favor, faça o parecer da minha música, My Cillian Dreams, que sai dia 23 agora, sexta-feira, às 8 horas da noite. Então faça o pre-save antes disso, porque já ajuda muito. E se você estiver ouvindo esse podcast depois do dia 23, ou depois das 8 horas do dia 23, você já pode ir ouvir a minha música. Então vai, você está ouvindo aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma de música, que também tem a música, então já termina esse podcast aqui e já vai ouvir minha música nova. Compartilha, escuta também, se você não conhece as minhas outras músicas, escuta também os outros dois singles lançados que eu tenho desse projeto, Cyber Fungi, que é Pseudologia Fantástica, e Quasar. Lá no meu Instagram, tanto de John quanto de Kian, eu falei um pouco sobre essas faixas e sobre o que elas representam, assim. E aos poucos as pecinhas vão se montando aí pro lançamento do álbum todo, o Cyberfunga, que tá bem perto, tá quase pra acontecer. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência aí. E isso é uma coisa que eu quero vir falar mais aqui em próximos podcasts, falar um pouco sobre esses processos de criação e desenvolvimento do Cyberfunga como um todo. Mas no geral, se você estiver ouvindo esse podcast depois do lançamento da música, compartilhe, manda para seus amigos, e compartilha, sei lá, em outras redes sociais também que você possa ter, não só no Instagram. Enfim, gente, é muito chato ficar mendigando assim esse tipo de ajuda, mas é porque ser um artista independente é algo realmente muito difícil mesmo, e muitas das vezes muito frustrante, muito cansativo, porque absolutamente tudo que envolve a composição, a produção, a mixagem, a masterização, o lançamento, o managing, tudo é feito por mim. Então, assim, se você puder, de alguma forma, incentivar o meu trabalho, seria muito incrível. É isso, eu vou deixando esse podcast por aqui. E nos encontramos na semana que vem para mais surtos e filosofias e mais coisas. É isso. Beijo. Tchau.